Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um YouMoldCast, o seu podcast de tecnologia e inovação no mundo da moda. E já estou rindo aqui porque o João Isoléo já fica me cornetando. É inovação e tecnologia ou tecnologia e inovação?
O mundo também é novo agora.
É?
É, o mundo da moda
Mundo
era
da
só
moda?
moda.
É, mundo da moda.
É? Mais um dia, Delton
Mais um
Silva.
dia. E se não for divertido, se não for para se zoar, não vale a pena
Ah,
vir, né?
não, nem vamos ficar em casa,
Vou
né?
ficar em casa.
Já basta ter que aturar Sandro Costa.
Exatamente, eu ia te perguntar isso agora. Piadinha sobre Sandro Costa.
Ah, o estoque tá cheio, mas
Tá
vamos aos
cheio?
pouquinhos.
Beleza. Inclusive, Sandro, o João tem umas histórias muito boas aqui para contar sobre você. Vamos fazer um episódio especial só com histórias de bastidores do Sandro.
Nossa, todo mundo que eu sei conhece o Sandro mais de X anos, eu peço para contar alguma história constrangedora. Eu tô anotando, então
Legal.
tem
Tem uma
coisa
até
boa para ver.
sobre símbolos de banheiros.
Tem alarme em banheiro,
É, eu fiquei sabendo também.
PCD, enfim.
Impressionante.
Só vergonhas.
Mas vamos lá, falar de coisa boa, falar de convidados de alto nível. Essa aí é conhecida sua de longa data. Por favor, faça as honras.
Vamos lá, só antes de apresentar, se vocês me permitem, só
Claro.
fazer o agradecimento inicial à YouMold, que é a empresa que viabiliza esse momento incrível. E a gente criou esse espaço justamente para trazer pessoas que mudam e já mudaram a história da moda e que, enfim, escrevem literalmente a história do nosso mercado e que tem muita coisa para compartilhar. Então, prazer enorme. Então, você que trabalha com moda, você que tem desafios de processos, desde o planejamento até a venda para o consumidor final, não importa em qual etapa, procure a YouMold. A YouMold é uma empresa especializada em soluções de processos e tecnologias e pessoas que até outro dia estavam desse lado da mesa para ajudar vocês em qualquer situação do planejamento ou sellout. Então, isto posto, começamos,
Perfeito.
Delton Silva. Então, hoje, com muito prazer, estamos recebendo aqui hoje a Sharon Azulay, diretora da Blumen. Acertei,
Ele
Delton
acertou
Silva.
seu nome,
Você
olha
viu? Eu
só.
tô campeão de acertar. Muito bem-vinda. Obrigado
Obrigada.
demais por topar o nosso convite. E, por favor, começa contando pra gente quem é a Sharon, como é que você chegou até o dia de hoje.
Ai. Bom. Eu não fundei a Blumen, né? A Blumen é de 1972. Meu pai fundou a Blumen há 52 anos atrás, então a gente é uma das únicas marcas cinquentenárias da moda e da moda praia. Então, assim, eu caí assim de um pouco de paraquedas, assim, não era um. Nunca quis trabalhar com moda, não era meu grande sonho de vida, tinha outros planos, eu queria estudar psicologia, eu tinha. Meu pai falava assim: eu me matei de vida para você não precisar disso aqui. Mas o homem planeja Deus ri, né? Meu pai passou, teve um infarto fulminante, na época eu tinha 17 anos de idade, filha única, empresa familiar, né? Não tinha sócios, CEOs, CFOs, essas coisas todas. E no meio que eu não tive muito plano B, assim, em momento começaram a passar um pedaço do seu pai, vem pra cá, e quando eu comecei a ir e ver, e aquele tal do DNA, ele existe, né? Quando eu vi, eu tava inserida lá, durante muito tempo eu neguei. Né, eu falava, cara, eu não terminei a escola, sabe? Tipo, eu tive que fazer umas escolhas que minhas amigas estavam terminando a escola, trote, faculdade, eu tava na fábrica, loja pra caramba, funcionário, aquela responsabilidade toda. E quando eu vi, já tava lá, né? Quando eu fui criada no chão de fábrica, assim, fui criada só pelo meu pai, então eu sempre estive muito na Blumen, eu sempre estive muito vivendo aquela parte industrial, né, da moda. Todo mundo que conhecia, meu pai sempre falou que meu pai era o extraterrestre do mundo da moda. Ele era tipo um grandalhão de chanela havaiana. Tipo, eu não vivi esse lado da moda, mas eu sempre fui muito chão de fábrica. E quando eu vi, eu tava lá e ia falar: caraca, tipo, eu entreguei os 40 anos da Blumen, eu entreguei os 45 anos da Blumen. A gente celebrou agora os 50 anos de marca, a gente iluminou o Cristo de azul, a gente fez uma
Que
super
incrível.
celebração. E eu tenho muito orgulho, assim, que por mais que não fosse algo que. Eu, sabe, tornei para sonhei ser, mas eu me tornei algo que hoje faz todo sentido, assim. Então, meio que a vida te vira do avesso, você descobre qual é o avesso, seu lado certo, né?
Sensacional. E assim, a gente teve a oportunidade de conversar quando estivemos na Blumen. E eu venho especificamente do mercado de moda, praia, fitness e lingerie, os três. E de fato a Blumen, ela faz parte da história do mercado. ela sempre foi uma marca muito disruptiva. E num contexto onde ela nasceu, onde, se, né, falando de matéria-prima, dispunha de poucas opções, não tinha microfibra como tem hoje, fio 66, não tinha nem bojo naquela época, né? Então, eu fico imaginando que, fora tudo que você já trouxe, desafio de idade, de não ter experiência, como que você teve que lidar e se reinventar trocentas vezes nessa jornada, né?
Eu falo assim que, pra quem não sabe, a Blumen nasceu, né, do biquíni de lacinho. Ou, quer dizer, o primeiro biquíni de lacinho do mundo nasceu da Blumen, que na época foi com biquíni jeans, que não tinha elastano, não tinha nada. Meu pai desenvolveu, né, junto com o irmão dele, que já mexia com jeans, ou biquíni jeans, em tempo que não se usava, sabe? Os biquínis eram mais de crochê, era outra história. E quando ele foi entregar as primeiras peças, não passou da canela das mulheres, porque não tinha elastano. E aí, aquela coisa, como é que a gente vai fazer? Já tinha o primeiro pedido tirado, moleque, assim, meu pai, tipo, se emancipou pra abrir o CNPJ do Blumen, sabe? Tipo, isso a gente tá falando, assim, 72 é a razão social, mas, assim, já, tudo era mato real, assim. E, imagina, não tinha bojo, não tinha nada, né? Então, foi quando decidiu cortar a lateral e nasceu o primeiro biquíni de lacinho, assim, do mundo. Então, tipo, isso é muito maneiro, porque mudou a história, e é um biquíni democrático, um biquíni que você tá em todas as praias do mundo, nasceu de um erro, mas foi aí que a Blumen vem e se reinventa num momento que não tinha estamparia digital, era de airbrush, era tipo assim, era uma outra história, assim, os biquínis, os maiores iam saindo, né, conforme eram usados as tintas, porque não tinha tecnologia de fixar.
Fixação.
Então, assim, hoje, pô, hoje eu tô num mar de possibilidades muito maiores, assim. E ao mesmo tempo, no fim do dia, você tem que inovar num triângulo. E aquele biquíni não pode deixar de ser um biquíni. Assim, no fim do dia, ele continua tendo que ter a funcionalidade de um biquíni. Então, como que você gera desejo? Como é que você comunica a moda em tão pouco, né? E essas transformações, assim. Eu tenho arrumado o acervo da Blue recentemente, assim. Comecei a pegar uns biquínis dos anos 70, 80. Cara, uns peitinhos pequenininhos, assim. Cara, parece biquíni de criança. Mas era um tempo que não tinha silicone, os corpos eram outros. E aí depois você vê o P de hoje, as mulheres começaram a usar botar silicone.
Acho que o G era 46, né? Nem isso, 44, 46 era o G, né?
Assim, o biquíni P era tipo, muito pequeno. E como que o corpo da mulher mudou, e hoje está mudando de novo, assim. Porque hoje tem, estatisticamente, mais cirurgias para tirar, remover o silicone do que para botar. Então, a moda também tem isso, né? Do corpo que vai mudando, seja da unha, do cabelo, assim. E a gente tem esse desafio, né, de trazer isso para a roupa, de materializar esse inspiracional que tem do comportamento humano através da forma que você tem de se manifestar, que é a forma que você tem de se vestir, né?
Incrível. E até pensando nisso, né, quando a gente fala de biquíni, além de tudo que você falou do desafio, ele tem que ser bonito, ele tem que ser confortável, e ainda você tem que lidar com desafios técnicos que os fechos não podem oxidar, e você tem, né, me fugiu o nome agora, de quando você pré-molda o bojo, porque aí também não pode, enfim, o tecido tem que estar devidamente costurado, enfim, é uma série de desafios, e fora isso, você tem que lidar com as tendências que estão acontecendo mundo afora. Então, você começou a comentar ali com a gente, enquanto a gente conversava nos bastidores, sobre suas... Como é que você... Aonde você se inspira? Onde você busca a tendência? Onde você consome? Uma vez que o Brasil é o formador de opinião em moda praia, né? Diferente de outros mercados que a gente vai lá, se inspira e tal. Como é que... De onde vem essa busca de vocês?
Além de todos esses desafios que você falou, tem um desafio, mais desafio de todos, que é o desafio humano, tá? Porque isso tudo tem que estar numa mulher.
É.
Que ela tem que se sentir linda, incrível, segura, poderosa, gata, dentro disso tudo, que é tão pequeno, que tem que estar lindo, não oxidável e tudo isso. Mas, voltando pra pergunta, assim, eu acho que... Eu aprendi isso muito com meu pai, eu acho que essa identidade da Blumen ser muito brasileira, sabe? Então, se eu tiver que pesquisar uma fauna brasileira, uma flora brasileira, um comportamento brasileiro, assim. Óbvio que a gente tem que olhar pra fora, a gente faz, assim, mas e principalmente na Blumen, que é uma moda praia real, né? Não é uma moda piscina, não é uma moda iate, né? É uma moda pé na areia. O comportamento tá ali, ó. Minha pesquisa tá em Ipanema, tá em Leblon. Assim, como a menina deixa de amarrar o biquíni de um jeito e passa a não amarrar no pescoço, amarrar na própria alça do biquíni, isso não é um comportamento que vem da passarela. Não é semana de moda de nenhum lugar do mundo que vai comunicar isso. É comportamento. Então é de quem vai à praia, de quem surfa, de quem faz kite. Você tem que estar tá ali, você tem que estar tá vivendo aquele universo, porque essa é minha cliente e ela que dita a regra do jogo.
Lifestyle total.
Total. Não é assim, óbvio que tem a coisa de cor, você tem toda uma engenharia, né? Uma ciência por trás disso. Mas o meu produto especificamente, ele é um estilo de vida e é verdadeiro, assim. É a garota que quer pegar a marquinha de biquíni. É um biquíni. Esses dias a gente tava vendo, assim, uma marca de moda praia que é mais luxo, assim, com, sei lá, vários biquínis que eu peguei com tag gigante. Não pode usar na água, não pode. Por que é um biquíni que não pode ser biquíni?
É que agora tem, na minha, quando eu comecei a trabalhar com praia, não tinha moda resort, moda. O próprio segmento de moda praia se desdobrou em seis, sete, oito
Sim.
segmentos diferentes, né? E esse moda resort é bem isso mesmo, é aquele biquíni.
Instagramável.
Também não é nem para tomar sol, porque via de regra ele não tem a modelagem específica para deixar aquela marquinha bonitinha. Tem que ser confortável, bonitão, instagramável, e aí não necessariamente, tecnicamente, ele é apto a entrar na
É, ele
piscina.
não tem funcionalidade. Esse não é para
Caraca.
pegar sol, ele não é para molhar, ele não é para nada, mas é para se dar o
Tirar uma
close.
foto.
Cada sorriso um close.
É, observando ela explicando aqui essa. Vamos chamar de viagem de pesquisa, né? Deixa eu ir para a praia. Vai fazer o quê? Vou trabalhar. Fazer pesquisa. Isso é a Sharon hoje, experiente, diretora da empresa. Me conta um pouquinho como é que foi, o desafio lá no comecinho. Como é que você assumiu toda essa operação, lidar com pessoas, com sua equipe, com estratégia, com vendas, enfim, como é que foi esse desafio?
Cara, não sei dizer assim, acho que foi. Assim, acho
Só
que.
aconteceu.
Não tinha plano B. Talvez se eu tivesse uma outra opção, eu teria ido para essa outra opção. Mas eu era sozinha, eu fui criada só pelo meu pai. Meu pai morreu, minha avó, que era meu segundo porto seguro, sabe, tava com 87 anos de idade. Eu não tenho irmão. Então, assim, eu acho que eu fui indo no flow, sabe? Você vai naquele tipo, no instinto, você vai no feeling, você vai, assim, quando você vê, você foi. Então, assim, não teve um marco, não teve uma preparação, então agora eu vou estudar sobre isso. Tipo, quando você vai ver, e é o corre, que você tá ali, são decisões que você tem que tomar, e eu falo isso muito, assim, mas eu acho que eu tive, pô, um contato com meu pai muito forte, de inspiração, né, de olhar, de treinar, de beber daquela mesma fonte que ele. Mas ao mesmo tempo, cara, eu tinha 17 anos, eu não vivi isso do lado empresarial com ele. Eu corri com ele, era pai e filho. Então, assim, eu não. Acho que eu me tirei daquela obrigação de ter que pensar como ele pensaria, de agir como ele pensaria, e fui, tipo, indo, assim. Então, eu tenho certeza que hoje eu entendo muito de Blumen. Não necessariamente eu entendo muito de moda, não entendo muito de varejo, mas eu entendo muito do meu negócio, porque eu fui criada ali. E eu entendo, assim, onde começa e termina a Mulher Blumen, assim, até com o nascimento da Raio, que é essa minha marca nova, eu vinha nessa querendo trazer essa mulher, uma coisa mais atemporal, mas eu entendi que essa mulher não era a Mulher Blumen. Então, se eu botasse aquela roupa no cabide, ia ser só mais uma roupa no cabide, que não ia girar, não ia vender, porque minha cliente não entra ali para procurar aquilo. Então, mais do que enfiar essa mulher Raio goela abaixo da Blumen, é entender, não. Aqui é uma história que pode começar outra. E tá tudo bem me permitir viver outra história. Então, assim, mas isso é ter a consciência de entender que, cara, pô, quando eu assumi a Blumen já tinha 38 anos de marca. A Blumen já tinha quase o dobro da minha idade quando, sabe, assim, eu falo que a Blumen já era velha quando eu era nova. Então,
Verdade.
assim, já tem algo muito enraizado. Então, é você também saber que aquele é seu público. E hoje, é isso, com a internet, nem estava falando hoje de concorrente, porque agora não sei quem está bombando, não sei quem, não sei o que lá. E você fica meio baratinada, assim, e você deixa de ser quem você se propôs a ser, né? E tentar se tornar o que o outro é. Mas o outro tem o cliente do outro, você tem você. Então, acho que esse é o nosso desafio, é não cair nesse canto da sereia. Que do outro é sempre melhor e você perdeu o seu público, perdeu sua essência, entendeu o que te levou até ali, sabe? E a gente passou por isso agora. A gente veio num momento da coleção, eu fiz um rebranding e a logo antiga tinha 700 pontos para bordar e tinha X tempos de máquina. E aí a gente fez o rebranding, logo nova, 50 anos, piriparó, mudou um pouco a logo, que é essa que é um pouco mais preenchida. E deixou de ter 700 pontos para ter tipo 2.000 e tanto, e tipo, quase triplicava o tempo de máquina. E a gente entendeu que o bordado ia ser um gargalo na hora da produção. E aí, tipo assim, eu ia deixar de faturar, de entregar, porque eu tenho um gargalo ali. Eu, ah, vamos botar plaquinha, porque não sei quem bota plaquinha, não sei quem bota plaquinha, vamos. E aí, começou umas situações, aí na última análise SWOT, a gente falando de marca, fortalecimento de marca, não, pá, pá. E falei, cara, a gente tirou o nosso bordado, que era algo que muito carimbado, só a gente tinha mercado, tinha marcado como bordado, todo mundo era plaquinha, e a gente achou que era legal, mas a plaquinha caía, sabe? É uma coisa que é mais frágil, o bordado tá ali. E a gente abre mão, porque acho que do outro, não sei o quê, quando você vê, você fala, cara, não, volta, volta pra cá. Eu tenho essa porra tatuada em mim, e eu tô tirando meus biquínis, que a pessoa que tá ali, tá se propondo a pagar naquele valor, ela quer a marca aparecendo. Então a gente vai, eu acho que o desafio maior é não perder o fio da meada, né? Não perder o que te levou até ali.
E até nessa linha, Sharon, pensando, entrando um pouco mais no dia a dia de uma empresa de moda com os desafios que vocês têm. Antes falava pouquíssimo sobre análise de dados, sobre o desafio de olhar para os números, até porque o nível de concorrência era muito menor, o consumidor não detinha um conhecimento lá tão alto, o nível de exigência era um pouco
Sim.
menor. Então, hoje a gente vive num momento onde a oferta aumentou, o consumidor está cada vez mais exigente. Como é que vocês lidam um passo atrás ou paralelo à criação para determinar para onde que você vai levar a sua criação e como que você vai estruturar essa criação em números? Então, quantos modelos você vai fazer? Qual a profundidade você vai produzir? Qual que é o processo de vocês e como que ele evoluiu da Sharon de 17 anos atrás?
15.
15 anos atrás, desculpa. A Sharon de 15 anos atrás. Como é que foi a evolução disso, de casar o estilo e o lado romântico com o lado pragmático do negócio?
Ah, cara, é ranking, né? No fim do dia é muito ranking, assim. E é uma hora que você tem que separar a emoção da razão. Porque tem gente que fala assim, cara, eu amo esse modelo, é maravilhoso. E ele tá lá nas últimas, assim. Fala, caraca, mas o modelo que mais vende é aquele. Fala, caraca, tipo, é isso por preguiça, já faço só mó tempão. Mas, cara, no fim do dia, é sobre isso, né? Não é sobre só o meu gosto pessoal. Então, assim, a análise é muito baseada em ranking, em comportamento. Mas, assim, o nosso desafio hoje é como é que a gente vai trabalhar só olhando o retrovisor, né? Ranking é olhar o que foi. É você fazer esse contraponto do que foi e do que está por vir. Ah, essa chemise vende muito. Tá bom, vou ficar só fazendo ela, se torna repetitivo. Então, o que pode ser parecido com isso, sabe? Que pode ganhar esse espaço. Então é esse desafio que é o estilo comercial, né? Naquela guerra de
Aquele
leões.
love.
É, aquele provão que fala, gente, que seja calmo e tranquilo. Mas nunca é. Mas é o que a gente tem hoje como moda, né? Que veio agora os CRMs, os não sei o que, existem muitos dados, dados, dados. Que fala que a gente vira uma era que o desafio é ser ou um banco de dados ou um bando de dados, assim. A minha sensação é que hoje a moda tem a ferramenta, a tecnologia, mas não sabe como usar. Então a gente fica com um bando de dados. Ah, sei lá, você tem um aniversário, mas você não trabalha muito bem isso. Você tem lá o histórico de venda, mas você faz o quê com aquilo? Você vai lá no 1 a 1, o quanto que hoje os profissionais e a empresa está apta a fazer aquilo virar ouro, que é a oportunidade que a gente tem. A
Virar
gente tem,
informação, né?
e virar um esqueleto inteligente, pô, talvez eu não precise ter 900 SKUs, eu posso ter 700, eu tenho que olhar lá o que mais gira. Mas, cara, é o futuro, mas ainda não é o meu presente.
Eu diria que não é o presente do mercado, né? A gente está caminhando para isso.
Bem alinhado com o conteúdo que você estava gravando hoje, né? De separar os clientes por tipo, por RFV e mandar essa mensagem com o produto certo para o cliente certo pelo WhatsApp, né? Que é uma
Exatamente.
grande tendência hoje. O WhatsApp é abertura quase de 100%, né? Mandou, chegou, né?
Exatamente. E pensando nisso, Sharon, a gente estava conversando sobre tecnologias e tal. Como é que vocês estão enxergando essa inserção incessante de IAs e, enfim, tecnologias revolucionadoras? Nossa, fugiu a.
Você tá.
Não, eu ia falar outra coisa e me perdi. É um desafio muito grande, porque quando a gente fala do mercado de moda, por mais que a gente tenha velocidade para detectar uma tendência, a gente está falando de uma cadeia excessivamente morosa. Ou seja, detectei que agora está bombando tal estampa com tal composição e tudo mais. Por mais que eu queira lançar daqui 15 dias, eu não consigo. Então, como que você enxerga a moda se adequando a essa revolução que já está acontecendo num contexto onde ela é engessada intrinsecamente? Assim, como é que casa as duas coisas?
É, eu acho que a gente tem esse super desafio, né? Que a moda já vem, acho que é uma crise mundial que a gente vem vivendo, assim, de vários aspectos, mas acho que uma crise enorme que tem pela frente, que é a escassez da mão de obra, e que a moda já sente isso hoje, né? A gente já sente muito. Eu falo que a minha costureira hoje, que tem 63, 65 anos, ela foi costureira para a filha dela não ser costureira, para a filha dela ser técnica de enfermagem, para o filho dela fazer eletricista, para ser qualquer outra coisa. Então, assim, hoje a gente tem esse gap que é enorme, que é um desafio da indústria como um todo. E que não adianta falar, ah, aumento de salário. Não, não é só sobre isso, assim. Tem um desequilíbrio na cadeia e é uma conta que, no final, o consumidor paga. Então, tipo, esse eu acho que é o desafio que torna isso tudo mais engessado ainda. Mas a gente tem que entender que acho que a tecnologia pode ser muito boa para muita coisa. Ainda é isso, no fim do dia, a IA não vai costurar o seu biquíni, não vai fazer ele chegar mais rápido na sua casa, assim, ela não tem essa. Mas tem a forma de a gente errar menos, né? Porque isso, a gente fica, tipo, querendo acertar em tudo, e às vezes você quer pegar todos os públicos, faz uma coleção muito maior do que ela precisa ser. Então você acha que ela tem como te economizar esse tempo para você gastar menos energia e foco naquilo que não tem retorno. Então, assim, diminuir esse tempo de ação para você ter uma resposta. Então, eu acho que, com certeza, aí é um ponto muito importante de análise de dados, assim, de... É isso, assim, vou lançar segunda-feira minha coleção de verão 25. Até isso virar um relatório, que alguém vai olhar e vai me dizer para onde que isso foi, onde que aquilo foi, o meu inverno já entreguei. Eu vou estar começando o verão 26. Mas até isso chegar para mim, as minhas estampas de verão 26 já estão todas fechadas. Aí eu só consigo trazer de volta alguma coisa lá na frente. Então, assim,
que já mudou de novo.
Que já mudou de novo. E aí, eu acho que é esse compilado, tipo assim, pá, chegou a informação. É isso, tipo, essa velocidade que de analisar e trazer uma resposta pra gente ter uma ação mais rápida. Então, assim, acho que isso é um grande ganho para todos, né?
Mas foi bem legal. A IA não vai costurar a sua roupa, mas vai te ajudar a priorizar, a produzir melhor, né? A errar menos.
A errar menos, a entregar mais conforme o seu cliente quer, né? Então, e sair daquele empírico, né? Tipo assim, ah, eu acho que eu tava falando. Ah, não, porque isso aqui não vendeu nada. Ah, isso aqui vendeu tudo, né? Eu acho que, né? Pegar e, tipo assim, ir numa reunião, então, que vira várias verdades absolutas e que poucas pessoas abrem o computador para ver se, de fato, aquilo que foi falado... Cara, aquilo entra, o estilista ali ouviu, ele já vai para aquilo e, tipo, cadê?
Ciclo baseado, vicioso, né?
Baseado em nada.
É um ciclo vicioso. E vem outro ponto, né? Quando você fala da IA, eu concordo contigo, né? Ela consegue contribuir muito ali no começo para te dar caminhos para você se inspirar mais e transpirar menos, contar menos com a sorte, vamos dizer. Nesse interim entre a criação, compras e até a venda, a gente tem o desafio de cadeia. Mas eu tenho visto muito a moda fazendo uso de tecnologias para melhorar a experiência do consumidor, né?
Sim.
A gente estava até conversando sobre isso. Talvez aqui seja onde a moda hoje tenha aproveitado melhor, você acha?
Com certeza, assim, do tipo, ainda acho que a gente tem que ter mais treinamento, é isso, assim, o vendedor tem que olhar todas essas ferramentas que a gente tem hoje como um aliado, e não, tipo, ah, é mais uma coisa para fazer. É isso, tipo, porque você tem muitas formas de contato, assim, com o seu cliente. Eu falo que o varejo é como se fosse o banco imobiliário, sabe? Tipo, são várias casinhas. Na época do meu pai, você tinha que fazer uma super vitrine, porque seu ponto de contato era o shopping. Hoje você tem o shopping, você tem o Instagram, você tem o e-commerce, você tem o WhatsApp, você tem, é isso, o
várias
podcast,
fachadas,
você,
né?
Tem, cara, você tem, e você tem que estar em todas elas, você tem que estar ativando, você tem que estar em anúncio, em email marketing, de todas as formas, assim. Então, cara, a gente tem que ir cada vez mais assertivo, não adianta eu ficar mandando patrocinado de maiô para vocês.
Exato.
É, e nem chegar para mim de camisa masculina preta. Então, assim,
para mim adianta. Eu brinco que depois que eu comecei a namorar com a minha esposa, sutiã e biquíni tem que passar pelo meu crivo pra eu avaliar o bojo, pra eu... É até engraçado, a gente entra em loja, às vezes, no shopping, entramos nós dois, e eu que vou no... Deixa eu ver esse bojo, deixa eu ver se tá amassando.
Se tá bom.
Capaz da vendedora chegar, o seu tamanho é aqui. Mas Vou trazer meio que uma polêmica pequenininha, mas de verdade, a gente vê muita gente. Me desculpa você que fez isso, tá? Muita gente pedindo orçamento no site da Umoji, querendo conversar sobre IA, sobre inovação, tecnologia, e no final do dia não tá fazendo nem o feijão com arroz bem feito. E tá querendo inventar prato internacional e tal. Então a gente faz a reunião, apresenta tudo que a gente faz e fala, legal. Mas você tem um CRM para minimamente ter um cadastro decente de funcionário com o número correto, a data de nascimento correta? Seu vendedor se dá o trabalho de pegar a informação do seu cliente e preencher corretamente? Legal. Você tem um ERP para minimamente controlar os seus dados ali, evitar 300 planilhas, mais o Trello, mais isso, mais aquilo. E aí sim, né? Começar a pensar com tecnologia. Qual que é a visão de vocês sobre isso?
É raro, mas acontece muito.
Essa é uma máxima do nosso mercado, né, Sheldon?
A galera vai no achômetro, vai no indo, vai no freestyle, tipo. E a Michel fala direto, assim, cara, a gente não sabe o que é um DRE. Não sabe o que é uma margem de contribuição, não sabe o que é um CTO. Mas tá lá, cara, tá se aventurando, então é isso, calma. Vamos começar pelo começo, assim, porque às vezes também você chega querendo tudo pra um lado que. Não dá, você vai construir um castelo de areia, assim. Você tem que ter algumas premissas, umas coisas antes de sair abrindo, se aventurando, assim. Então.
Eu acho que esse é um desafio que a história da moda tem várias evidências para validar o que o mercado ainda é até hoje. Então, houve um momento onde as marcas brasileiras eram uma das principais do mundo de jeans,
Sim.
de moda masculina, e boa parte delas já não existe mais, né? E até mesmo por esse fato de que a moda hoje ela é muito mais desafiadora, ela requer um ajuste fino de processo, porque ela já não deixa a margem que ela deixava até outro dia, e que, dado o volume de venda expressivo, escondia uma série de problemas que a gente tinha, né? Então, a própria Umoji, abrindo a nossa caixinha de ferramenta, teve um dado momento que a gente falou: cara, é isso, nós vamos concentrar energia em IA, em disrupção, zaz. E aí você vai olhar, gente, vamos voltar o pezinho no chão, vamos arrumar cadastro, vamos. Então hoje a nossa cachaça, o nosso prazer é contribuir para fazer o básico bem feito. Porque a gente almoçou agora com um parceiro nosso, o Tiagão, e a gente estava falando sobre isso. Ele voltou da. Porra, eu sempre esqueço o nome desse evento, cara. Um dos
É. O
maiores.
da Austin agora?
O de Austin, a
Irado.
SWGH.
S.
Puta que
Ah,
pariu, já falei umas
aquele
10.
lá.
É, aquele lá. E ele voltou todo empolgado com uma série de coisas e tal. E aí a gente começou a desenhar. Cara, vamos ver, ó. Disrupção, disrupção, disrupção. Aí, porra, detectamos aqui uma puta oportunidade. Como que essa informação vai chegar para o estilo? Como que ele vai saber se ainda dá tempo de alterar se já foi feito compra? Se já foi feito compra, como é que ele vai saber se já foi cortado o tecido? Então, tem tanta coisa que a gente precisa arrumar antes. E eu, assim, honestamente, é o que me dá cada dia mais tesão de cravar uma bandeira e contribuir para mudar a história do nosso mercado, né?
A gente, quando voltou agora da NRF, a gente sempre volta assim, tem muita informação, né? A gente fala que nem tudo que acontece na NRF vai de fato acontecer no varejo, mas tudo que aconteceu no varejo passou pela NRF. Então, assim, mas tem muita distração, sabe? Por exemplo, tá, 2 anos atrás era metaverso, metaverso, você saiu de lá meio tipo truncado, mas entende, calma, não é bem assim. Hoje eu vejo que é isso, a inteligência artificial não é uma distração, né? Muda o jogo. E quando você vê que estão players usando para a parte de logística, de planejamento, assim, você fala, cara, isso aqui vai mudar o nosso mercado como um todo. Mas ao mesmo tempo é isso, assim, é um mercado que ele vem se profissionalizando, assim, não é mais o varejo como era antigamente, das margens que era antigamente, assim, hoje, antigamente aquilo que a gente falou, o nosso concorrente era ali, ó, o corredor do shopping. Então hoje você está concorrendo com uma marca do Amapá. Que não tá pagando o boleto da Multiplan e tá concorrendo ali com o seu cliente que tá deixando de gastar ali e tá gastando em outro lugar. Então hoje o jogo ficou mais difícil, assim, o sarrafo é outro e era muita informalidade. Hoje você tem o selo BVTEC, você tem que estar tá dentro de conformes, que vai diminuindo as margens, mas é um repasse que você não consegue passar, porque hoje você tem os chineses entrando, você tem hoje um mar que é mais turbulento. E que ao mesmo tempo, o varejo também não é feito de grupos Somas e Arezzos. você está lidando com uma galera que não tem esse time todo, esse profissionalismo. Então, assim, é isso. Tem um Brasil todo de oportunidade também, mas que não são os grandes, que então tem que fazer o básico bem feito, assim, porque nem é todo mundo vai ter os seus heads de ficar lá vendo. A galera tem que fazer mais com menos hoje em dia.
E até nesse ponto, acabou de me ocorrer isso, e talvez eu fale uma groselha aqui, se eu falar depois eu me desculpo e corrijo.
Sem novidade.
Eu acredito que, dada a identidade e complexidade do mercado de moda praia, a gente fica um pouco menos suscetível às marcas chinesas, às Shins da vida, pelo fato de que é muito mais fácil fazer roupa para o brasileiro do que biquíni. O quanto que uma Shein da vida atrapalha ou não atrapalha nada, o quanto que eles conseguem traduzir a essência do brasileiro para um produto de moda praia, como que isso impacta na vida de vocês?
Eu acredito, óbvio, que para vestuário é um impacto muito, muito maior, assim, porque assim, a gente tem... Acho que a única coisa que o brasileiro é referência no mundo da moda hoje é a moda praia. A moda praia é Havaianas, né? É souvenir, é uma coisa referência.
É Pelé, Havaianas e biquíni.
É, Brazilian Jiu-Jitsu, sabe? É. Tem umas coisas que a gente leva esse peso. E eu falo que, graças a Deus, biquíni é a única coisa que o brasileiro leva na mala, né? Porque assim, tu não vai para os Estados Unidos fazer compras, mas leva o seu biquíni.
Detalhe importante.
Então, assim, mas... É, eles vêm, assim, você olhar uma aba que tem, eu acho que basta, é uma área perigosa, assim, mas também acho que basta fazer um direito e um arrasta pra cima bem feito pra desvendar esse universo, assim. Mas, assim, biquíni é algo que o brasileiro tem o seu apego, assim, não é só a modelagem, a qualidade, o que a gente faz aqui, e marcas como o Blumen, que se propõe a ter qualidade, ter premissas, assim, básicas, Proteção V, tem várias coisas que faz com que o produto seja um produto label, assim, um produto desejo, algo que você vai juntar dinheiro para ter. Mas ao mesmo tempo a gente tá lidando com uma geração Z, que às vezes me irrita, que é a mesma galera, tipo, que levanta as bandeiras Salve Amazonas, que tá consumindo. Daí, assim, até já tem uma conversa de uma amiga que falou que é uma geração que faz, grita por essa causa, mas que não tem dinheiro para consumir produtos assim, então o bolso não é um divisor. Mas eu, hoje com a Blumen, uma marca cinquentenária, eu tenho o meu maior desafio 01 da vida é rejuvenescimento de marca. Qual é a Blumen dos próximos 50 anos? Então, assim, eu tenho que me comunicar,
Preparar a próxima geração, né?
preparar, me conectar. Então, infantil é algo muito, muito, que eu tenho muito amor, assim, não é algo que o percentual de venda é baixo. Mas é onde que planta, assim, porque tem uma coisa afetiva do tipo, de alguém falar assim: caraca, minha mãe só usava Blumen, nossa, meu pai só usava Blumen. Então é plantar essas sementes pensando na Blumen dos próximos 50 anos. Então tem que me comunicar com essa uma galera mais jovem que tem uma outra forma de consumir digital, enfim, aí são os outros desafios. Mas assim, o biquíni não sente tanto quanto o vestuário sentiu, e sentiu muito, assim.
Muito
E sentiu para
porrada.
tudo que é lado, assim, você sentiu desde de magazines até assim, todo mundo ficou uma parada meio que, não é nichada só para um público específico, assim. A galera toda transitou e experimentou um pouquinho
Você até
disso.
postou esses dias, né, Deltão? Aquilo me impressionou demais. O nível de. Deltão postou um conteúdo que bombou, que é justamente sobre o nível.
Presença digital.
Presença digital das marcas no Brasil. Cara, a Shein já tá desse tamanho. Aí vem Renner, aí vem tal. Aí tem, enfim, uma série de
Hoje
marcas
é a
ali.
maior operação de moda do mundo. Ela não é maior do que a Zara, porque acho que a Zara tem a operação de loja física, assim, mas já é a maior de indústria, né, de moda.
Em valuation já passou até o grupo da Zara, né?
É.
Em valuation já é o maior.
E sim, até ontem era mata, né?
E o que mais assusta é que a Temu já é maior que a Shein na China. Já tá
Ou seja,
superando
tem
os
um
Estados Unidos.
tsunami.
E eles têm data de previsão para chegar no Brasil também. Então, vem mais um monstrinho lá da China para cá, né?
E até pensando nisso, né, Cheryl, a gente ouve há muito tempo sobre a história do customer centric, né, de colocar o cliente no centro e tal, num contexto onde ele está cada vez mais exigente, uma geração está no TikTok, a outra está no YouTube, a outra no Google. Então, como que na sua visão a gente, marcas, eu estou dizendo a gente como marcas brasileiras, como que a gente se blinda num contexto, né, de interagir com o nosso cliente, de conhecer mais sobre ele, de ter a velocidade e a qualidade diferenciadas do Brasil, mas como que a gente captura essa informação desse cliente? Assim, como que vocês enxergam isso?
Cara, eu acho que é um desafio enorme.
Até, desculpa, só complementando a pergunta, porque uma coisa é a gente olhar para os números e falar, pô, isso aqui vendeu, isso aqui não vendeu. Mas o que que poderia ter vendido mais? Ou, enfim, algo que o número não mostra, que não é tão tangível, assim, que poderia vir de um feedback de cliente, assim, por exemplo. Como é que...
Acho que é ouvir o cliente, assim. Ouvir verdadeiramente, assim. Mais do que é isso que você vendeu, que você deixou de vender porque você não estava ofertando. Entender as demandas, né? Entender é tudo, mas, assim, é difícil, assim, ter essa atenção do cliente, assim, ele tá muito, a distração é muito grande, sabe? Tipo, você tá ali no Instagram, você faz às vezes um super conteúdo que, cara, você tá ali, ó, numa roletada de feed, assim, basta, tipo, se parar pra espirrar, roletou e
já
não
passou,
viu, já passou.
Foda.
Então, assim, você tem que tá, cara, cada vez fazendo mais coisas para conseguir trazer a atenção dele e reter a atenção e não se distrair, botar no carrinho e push. Então, assim, a gente tem, assim, um desafio muito grande de reter. Então, assim, acho que mais do que isso, sair catando lead é cuidar daquele lead que já é seu, né? Então, não adianta botar a gente para dentro e ter uma péssima experiência.
Balde furado, né?
E você dificultar na hora da troca. E, tipo, cara, você já tá ali, já é teu, tipo... Cuida direitinho que o lead cara, que ele não volta. Então, acho que a gente tem todas essas... Os não tão tangíveis para analisar. E aquilo que a gente consegue ver e analisar através de comportamento, forma de consumir, consumo. Assim, a gente hoje na moda, minha moda praia é ingrata pra caramba. Assim, porque, tipo, além de tudo isso, entregar uma coleção redonda, grade, cobertura de estoque, linda, desejável, tem que fazer sol. E se não fizer...
Você tem um sócio que não...
Esquece. Tipo, o Michel tava querendo abrir uma sorveteria agora. Eu falei, olha só, mais alguma coisa que eu tô dependendo do sol? Porque se chover, é aquilo. A venda tá totalmente ligada. A gente é tipo sorvete mesmo, é inconsciente. Se tá sol, você cogita passar na loja e comprar. Mas se tá chovendo, frio...
Você falou isso, agora eu lembrei. Eu tenho um clientão antigo, que é uma das maiores marcas de praia do Brasil em volume e tal. E ele tem na parede do escritório dele funcionário do mês. E ele tá lá São Pedro. Que justamente, ele sempre falou isso. Ele falou, cara, como é que estão as expectativas pro ano? Aí ele abre assim, pela previsão do tempo, porra, vou estourar. Aí já, puta, muda, não, uma merda. Já diminui produção.
Na análise de venda, tipo assim, de dezembro, quando você vai... Não é só sempre store sale, não, porque dezembro do ano passado teve tantos dias de chuva.
Então, cara, é tanta variável pra lidar.
É muita variável, coisa de maluco.
E tem um ponto que a Aline falou em um episódio nosso, que a Aline da Básico, que ela fala que o grande desafio é olhar pro histórico, para olhar pro passado, consumir as tendências comportamentais para entender para onde o mundo está indo.
Sim.
E ter a habilidade de traduzir para o presente, né? Mas é muita variável. E é isso que a gente bate muito na tecla, que por mais incrível que a IA já seja, tem variável que o feeling não vai perder, né, Sharon? Porque esse eu acho que é um tema importante da gente falar, ainda mais com uma pessoa que está acostumada a criar, e é a sua criatividade que bota a comida na mesa de um monte de gente. Ainda há no Brasil... um medo de que a IA vai roubar os empregos e que daqui a pouco... Ah, então quer dizer que vocês estão falando de dados, a minha experiência não serve de nada. Como é que você enxerga isso no final do dia?
Cara, acho que tem várias coisas assim. Acho que a gente... O ser humano, né, na história da humanidade, a gente foi terceirizando algumas coisas, né? A gente terceirizou a força, né, para a máquina, a memória, né, para a tecnologia... E hoje vem essa questão da inteligência artificial, né? De trazer a inteligência. Mas no fim do dia, a emoção, o encantamento, a história, o real, ainda é nosso, sabe? A gente pode terceirizar várias coisas. Mas isso ninguém tira. E a emoção de toque, de falar, de contar histórias, de viver o arrepio, Nós temos essa capacidade de fazer. Então, cara, não tem medo disso. E aquilo que eu tava falando, assim, né? Que o Ferreirinha traz muito isso nas narrativas dele agora. Que todo mundo falando, ah, porque agora a inteligência artificial vai acabar os empregos. Tantas pessoas vão ser mandadas embora. Mas faz parte da tecnologia aquilo. A telefonista, quando começou a ter o celular, ou quando lançou o orelhão e elas deixaram de existir. E depois que o orelhão deixou de existir, que era a fábrica que fazia moedinha, manutenção e tudo aquilo. E vai indo. E isso é só mais uma etapa dessa história que uma nova vai se começar. Mas que lá atrás, é isso. Já eram telefonistas, já eram os orelhões, tiveram outras coisas que a gente está vivendo hoje. E algumas coisas vão mudar. E que tá tudo bem, faz parte, sabe?
Evolução
E
humana, inclusive,
é
né?
evolução
Isso é tudo
humana.
muito novo, né? E as pessoas ainda estão aprendendo a lidar. Então, primeira coisa é o medo.
E para dar espaço para o humano ser humano, né? Porque, assim, se a inteligência artificial pode, de fato, analisar um trabalho que é de ficar ali perdendo, não é perdendo um tempo, mas é uma análise que pode ser rápido feita pela tecnologia, o humano vai fazer o que aquilo que a máquina não consegue fazer e fazer isso melhor. Então, assim, acho que tem esse ponto, assim, acho que tem profissionais que estão também vendo isso como oportunidade, cara, se eu otimizar meu trabalho, vou poder fazer melhor aquilo que eu sei fazer. E sempre vai ter aquela galera que vai torcer contra e vai
E
achar
tudo é motivo para
que isso
reclamar,
não
né?
vai pegar aqui, que não vai funcionar na minha empresa.
A palavra de ordem para inteligência artificial é contexto. Então, quanto mais contexto você der para inteligência artificial, melhor é para você. Então, você falou de, pô, minha experiência e tudo que eu vivi. Então, imagina que a gente pega uma IA para implementar na Blumen. A gente vai pegar toda a experiência que a Sharon tem, toda a experiência que outros departamentos têm, e vamos dar contexto para treinar essa IA. Porque quando você fizer uma pergunta, quando você pedir uma análise, ela já vem com o contexto de vocês ali, né? Então, tem muito disso, né? Então, ainda tá novo, as pessoas precisam entender como usar para potencializar o seu lado,
E
né?
treinar a pergunta, né? Porque eu acho que a pergunta é o X da questão. Se
Exato.
você não saber o que perguntar, esquece, assim. Então, acho que também a gente tem que treinar e que vai naquela era de bando de dados. Porque hoje a gente tem muita informação, mas não sabe o que perguntar, não sabe o que analisar, não sabe cruzar as coisas, assim. Então, existe
Exatamente.
um treinamento que nós temos que ter para aprender a lidar com isso, porque senão é uma Ferrari.
A 30 por hora.
Enfim, na mão
Que a gente
de quem não tem
pilota
mão.
como se fosse uma bicicleta, um carrinho de brinquedo.
Total.
Eu queria voltar um ponto. Sei que você já queria mudar de assunto.
Não.
Mas é um ponto bem importante, porque a gente passou por ele como se fosse um detalhe, mas não é. Ela falando sobre Instagram. Que a gente perde muito fácil a atenção das pessoas, que a gente às vezes não valoriza os contatos que a gente tem, os leads que a gente tem. Então, muito em treinamento, quando a gente vai fazer a implementação da nossa solução de vendas, eu falo muito sobre olhar para fora e olhar para dentro. Então, dividir o marketing em dois. O que que é o olhar para dentro? São os meus clientes, os meus leads, as pessoas que já conhecem a minha marca, já compraram de mim. Então, eu tenho uma atenção diferente. E olhar para fora, que é meu, eu vou buscar você novo. Quem ainda não me conhece é outro tipo de comunicação. E aqui eu preciso trazer essas pessoas para um ambiente controlado. O que é o ambiente controlado? O Instagram, você tem lá, sei lá, 100 mil seguidores. Cara, você posta, você vai alcançar no máximo ali 5% desses seguidores. E quem determina quem são e quando são é o Instagram. Você não tem controle nenhum do que o que você posta, para quem vai chegar e quando vai chegar. Então você precisa ter um ambiente controlado que você faça ali suas comunidades, você controle a narrativa e a informação. Por que que eu tô falando de tudo isso, né? Pra gente olhar para cá agora e tentar raciocinar e levar um insight pro pessoal que tá nos ouvindo ali, né? Como que a gente faz esse básico bem feito? Como que eu olho para dentro dos meus clientes? Que tipo de informação eu preciso coletar para me comunicar com eles, para gerar esse engajamento com a marca? E como que eu comunico para as pessoas que não me conhecem? Para atrair somente aqueles que têm o meu DNA, que parecem com a minha marca. Como é que você enxerga isso?
Já como um grande desafio, assim, que hoje eu sinto muito na Blue, dessa geração de comunidade, que eu acho que as marcas mais nativas do digital tiram onda em fazer isso. Eu tava até conversando com uma amiga, eu falei, cara, isso, eu sou uma marca de 50 anos, eu converso com a mãe, com a filha, com a avó, com a neta, e quando se eu crio uma comunidade, eu excluo outra, porque, assim, meu público é muito. É isso, eu vou vender pro gay, pro coroa e pro jiu-jiteiro. eles compram a mesma sunga. Vai mudar um formato ou outro, mas eles frequentam o mesmo ambiente. Então, assim, é muito difícil, digitalmente, criar essa tribo para mim. Então, assim, a gente vem estudando o que é isso, essa comunidade de família, de tradição, de uma coisa que é isso que está há 50 anos, não, e indo de uma forma maneira, né? Tipo assim, de se comunicar com jovens, tipo, cara, isso era legal, e não ficar do tipo a padaria do bairro que está 50 anos na mesma esquina. Sabe? Mas é um desafio enorme que as marcas que não são nativas digital penam. Porque a gente não nasceu ali. É isso, você vê uma galera tirando onda, tipo, de conteúdo, de engajamento. Quando você vê, você tá ali só comunicando produto, só comunicando promoção. E é assim, é um desafio que hoje a Blue tem muito grande pela frente, assim, de se inovar real.
E olha que foda isso que ela. Não vou citar o nome, obviamente, mas eu ontem troquei quase uma hora de conversa com uma dessas marcas nativas digitais. Eu te falo em off depois. E ele me trouxe um contexto oposto. Que ele falou: cara, eu tô me fudendo na minha própria empresa, porque eu trago um desafio, eu só tenho marqueteiro na minha empresa, eu só tenho gente de dados. E os dados estão mostrando que a gente precisa criar um determinado tipo de produto que ninguém no meu time sabe como procurar, onde é um fornecedor, o desafio para produzir. Então há dois mundos opostos hoje, né? De marcas que não nasceram digitais e as marcas que já nasceram digitais. Então é
Vai me botar
engraçado.
pra fazer um TikTok lá, não sai. Então, assim,
E eles fazem tirando onda, né? Agora é de bomba aí.
grava coisa de celular e faz isso aqui, e eu falo, caraca, mas é o desafio, assim, de cada um. E é palco e bastidor, né? Aquilo que a gente falou, né? A gente acha que, pô, tá voando e vão olhar também pra mim e falar, caraca, tipo, uma empresa. E cada um. No fim do dia, assim, não é fácil pra ninguém. Todo mundo tem seu 7-1 diário. A gente tem esse desafio no Instagram de ter relevância, né? Como marca e como tudo, né? A gente vive nessa era de muita informação, de, sabe, é toda hora um patrocínio. É toda hora, tipo assim, também quanto que isso também tá cansando, né? O consumidor. Que, tipo assim, toda hora já começa com um pitch de venda, sabe? Você começa vendo stories no final, tipo assim, cara, não aguento mais um arrasto por cima, sabe? Tipo, então acho também. Essa linha também
Você
entre
já sabe o
você.
roteiro de cor,
Pô,
né? Do que tá por vir.
já. Tá falando pra
As
cima de
pessoas, pô,
mim? Não.
as pessoas já reconhecem as publis, né? Até dos influencers. Quando começa a falar, porra, até você tá fazendo publi disso e tal.
E aí, assim, é isso. Muito dos
Até perdão.
infoprodutores hoje, as pessoas. E eu acho que o Brasil vem nessa narrativa, assim. Menos tela, viver a natureza. A gente vê muito, assim, o tempo de consumidores. Na Ásia, de tela, live commerce, é diferente, assim, do Brasil, porque eu acho que a gente tem essa coisa de tentar segurar mais isso nessa geração que eu, como mãe, eu vejo que, pô, não quero meu filho ali enfiado na tela, então de
Viciado.
tentar fazer melhor, por mais que seja um desafio que eu não posso ensinar meus filhos a não estarem na tela, na mesa, estando na mesa, na tela. Estando na tela, na mesa. Então, assim, a gente tem que se educar, ao mesmo tempo educar o outro, e entender que isso também é uma forma que, cara, é isso, meu filho é uma geração alfa, que são os próximos consumidores, assim, a geração dos próximos 20 anos, que também vai estar aí. Como é que eles estão consumindo? Então, assim, a gente também não pode ficar sendo, negando que o TikTok é uma realidade, é uma ferramenta de venda gigante, a gente tem cases aí, CMEDs, e do poder do que essa comunidade do TikTok faz, essa forma de consumir, essa forma de review de tudo, assim. Então, a gente não pode falar, tipo assim, ser uma criança mimada e falar assim, aqui não funciona, a gente sabe que a gente tem que, mas é um desafio enorme.
Perfeito. E internamente, até vou dividir a pergunta aqui, né?
Ih, quando ele faz essa carinha é porque vem bomba,
Não,
Xan.
continuando aquela. A gente falou muito agora do olhar para fora. E o olhar para dentro? Como é que eu me comunico com quem já me conhece, com quem já comprou de mim, sem ficar o tempo inteiro, ó, tem promoção, olha o lançamento da semana, ó, quem já comprou, ó, vi que você comprou esse, que tal comprar esse? Só compra, compra, compra o tempo inteiro. Como que vocês enxergam esse desafio? De cara engajar quem já me conhece.
Por favor, Sheila.
É a pergunta de um milhão, né?
É, pergunta de um milhão. Eu acho que a gente tem que isso, é sair desse lugar só de venda, né? A única forma de contato do tipo assim, venha gastar seu dinheiro aqui E estar mais presente, assim. E eu acho que é isso. Quando a gente tem essas ferramentas hoje, que a gente consegue acompanhar não só o que ele comprou, mas os motivos que eles compraram. Então, assim, o um bom vendedor hoje, ele sabe que comprou para aquela viagem. Então, o próximo contato, e aí, como é que foi? Foi um sucesso o biquíni na viagem? Vi as fotos, ficou
Show.
lindo. Assim, não tá oferecendo nada. Só tô aqui. Que bom que deu tudo certo. Acabou. Ele vai, você vai botando, assim, pelos de contatos, de cuidado. As pessoas também. Tão mais carentes, assim. A gente vive nessa era que a gente sabe da vida de todo mundo pela internet. Você sabe que seu tio fez, que a sua prima viajou, mas você não parou, você não conversou, você não sentou à mesa, você viu os stories.
E o
E
que você
você se
falou,
acha que tá próximo, mas você não
você não
tá.
sabe do bastidor, né? Você só
É,
sabe.
mas você acha que tá próximo.
É
Você, não,
verdade.
eu vi que tá viajando, né? Eu vi que não sei o que lá, eu vi que trabalhou, eu vi que mudou de emprego, eu vi que nasceu o filho. Mas você ligou para saber se nasceu, foi tudo
Tá precisando
bem?
de alguma
Tá precisando de
coisa?
alguma coisa? A gente sabe, mas a gente não vive. A gente tem relações de grupos de WhatsApp
É,
com
cara.
família. Então, assim, eu acho que uma forma que a gente tem é do tipo, ah, foi importante aquilo para você, aquele presente deu certo. Se precisar de alguma coisa, me procure. E não tá sempre querendo alguma coisa de alguém, que eu acho que é o que a gente mais hoje acha. Aí me mandou mensagem, ih, tá querendo não sei o quê. Já
Dinheiro.
vem ela lá querendo
É
biquíni.
dinheiro.
Vou fazer, vou lançar uma ideia igual fiz com o Fadel e se der certo, você me avisa. O que vocês acham da ideia de, falando da Blue Man, por exemplo, ela falou de viagem. Ah, você comprou o biquíni ou a sunga para ir naquela praia, naquela viagem. Vocês já fizeram, de repente, parceria com micro influenciadores pequenininhos mesmo, para tanto mulher quanto homem fazerem guias de praias, guias de viagem usando o Blue Man?
Então, a gente tem essa. A gente já fez, mas não deu da constância, né? E é aquilo. Passa 30 segundos, aquele stories acabou e você não deu aquela recorrência. Assim, mas é algo que a gente quer, assim, muito. A gente já teve planos, tipo assim, já teve momentos, tipo, ah, vai pra Jeri, vai ter um influenciador que vai fazer a rota das emoções lá do kite e vai estar vestindo o Blue Man e não necessariamente tá vendendo a roupa, né? É conteúdo de valor. Michel bate muito, assim, nessa tecla. Mas é aquilo, assim, enquanto que a gente tem que ter dentro da empresa alguém que é de conteúdo. Porque enquanto meu marketing, eu tenho marketing que tem que fazer fotos de e-commerce, fotos de lookbook, material de campanha, material de B2B, material do e-commerce, banner, piriri, e-mail marketing. Esse é um marketing tradicional da moda. E aí é educar, entender. Que aquele dito não dito, aquele influenciador que tá usando sua roupa, mas ele não tá nem falando o nome dessa marca, também é um conteúdo que tem valor, que não é só promoção, mas isso é uma educação em cadeia, é estrutural, assim. O meu comercial tem que entender que aquilo é legal, o meu atacado fala assim, mas você não postou nada de produto. Então, assim, existe uma coisa que a gente tem que fazer, acho que o mercado dita essa regra, sabe? Então, a gente, assim, a gente vai ter que se adaptar a mais isso e ter um setor de conteúdo, de roteirista, de entender que não é mais só
Lifestyle, né,
postar.
cara?
É um biquíni, assim, que é, cara, é o desafio que separa hoje as marcas. A gente tem grupos e marcas enormes que se no fim do dia for só uma calça, ou só um biquíni, ou só uma bolsa, é só uma bolsa, uma calça, um biquíni. O que que tem por trás? Por isso cada vez mais a gente vê pessoas dando cara, né, à marca que tem que personificar, tem que dar match. Então, assim, a gente tem que fazer isso, a gente entende que isso é uma coisa muito enraizada, mas eu também acho que a gente também tem que começar a esperar do profissional certo isso. É que eu falo assim, muito lá, tipo, cara, não adianta, assim, o criativo não vai ser o cara do planejamento, o cara do marketing corporativo que tem que entregar aquilo que tem que ser entregue, não vai ser o cara do conteúdo, que às vezes a menina do Instagram não é mesmo no TikTok. Mas que a gente quer fazer. Então, assim, mas acho que aos poucos a moda entende que a gente não é mais só um cabide, uma roupa, né? Esse manifesto de personalidade, a gente tem que trazer isso e se comunicar com o nosso cliente, porque ele tem que ver valor na gente.
Perfeito.
E até puxando esse tema, existe uma questão de antropologia de como o comportamento humano é cíclico, né? Em que sentido? A gente foi do extremo do metaverso, onde as pessoas não iam se encostar mais, elas iam ter uma skin e tudo mais, para um momento hoje, eu não sei vocês, cara, eu deletei o iFood, eu voltei a ligar, a minha mulher nos conforma. Oi, tudo bem? O que que você tem de pizza hoje? É o mesmo da semana passada. Não, mas me indica aí o que que você tem de coisa boa. Eu tenho tido vontade de ligar e conversar. Estranho.
Hã? Estranho.
É, cara. Eu
daqui
comprar...
a pouco você vai querer pagar com dinheiro, cédula.
Comprar
também.
Roupa, é. Eu hoje em dia prefiro ir na loja conversar com o vendedor. Tipo, eu acho que tem uma questão de cíclica aí, de comportamento. E aí, entrando no que você perguntou de olhar para dentro, eu vejo hoje as marcas fazendo uma coisa que, pelo menos há um tempo atrás, não faziam, que é definir as suas personas, né? Que pode parecer só um detalhe, mas é aí que a gente pega, pô, essa PDM que a gente chama, que é persona, dor e momento, ela tem tal faixa etária, tal comportamento econômico, e, pô, personas dentro desse mesmo grupo estão virando tiozão, que nem o João, ligando... Né? Pô, será que para esse público a gente montar uma área de venda por telefone não é um caminho? E aquele outro público do TikTok que não quer falar com ninguém, só quer clicar e tal? Então eu vejo que há cada vez mais uma necessidade de ter muita clareza das suas personas num nível de detalhe de quem são, onde vivem, como se alimentam, o que gostam, o que não gostam, quais canais utilizam, qual que é o motivo de decisão de compra, é marca, é preço, é momento, é oportunidade, é uma viagem, é presente. E uma vez que a gente tenha isso escrito na parede, ter consciência que vai escrever a lápis, porque daqui a pouco essa persona vai mudar.
Mas acho que isso, a gente vem também vivendo na história, né, de ter diversas gerações diferentes consumindo. A gente tem agora essa geração silver, né, do tipo, é uma galera que...
Essa eu não conheço.
Que são os mais velhos, né, assim, minha avó tem 86 anos de idade, ela vem dirigindo pra São Paulo.
Caraca.
Ela viaja, ela faz travessia. Ela, tipo, eu fui encontrar com ela na estrada, ela mora em Penedo, e eu vindo pra cá hoje, parei pra tomar café com ela. Ela parou catarata agora, ai, ótimo, tem um mês que eu não uso meu óculos pra perto, mas tá cheio de correntinha, não vou nem usar mais. E vem de carro, carro manual, joga bola com os filhos. As pessoas estão vivendo bem e por mais tempo. Então elas continuam consumindo de uma forma nova, assim, no Japão já se vende mais fralda geriátrica do que de bebê. Então as pessoas estão vivendo mais, os navios estão bombando, assim. Existe uma outra forma de consumir. Eu lembro que, assim, uma mulher de 50 anos de idade era para usar um biquíni preto e não, assim. Hoje a galera tá consumindo, é uma outra economia, tá usando o chip da beleza. Uma mulher que transa, que viaja, que tá... Então, assim, existe uma nova forma, assim. Você não é mais um coroa, um idoso com 70 anos.
Que na época
anos.
Dela tinha um monte de tabus que hoje não existem mais.
Não,
né?
É, você não era idoso. Esse cara de 70 anos, ele pode estar matriculado numa academia, ele pode... Ele tem um universo, assim, trabalhando ainda, ativo numa empresa, até pra parte de hereditária, né? De passar, tipo, pro herdeiro assumir é diferente hoje, assim. Então, existe... as pessoas estão vivendo mais e melhor, então... Tão gerações diferentes estão consumindo a mesma coisa, assim. O mesmo iFood que você consume, a minha avó consome, e a minha sobrinha de 12 anos também consome. Consome, assim. Então, são gerações diferentes lidando com tecnologias e formas de consumir.
Perfeito.
E acho que tem, do que você falou de contrapontos, tipo, varejo ia acabar, a internet ia ser tudo, não existir mais varejo presencial, loja física, esquece, vai virar purpurina. Não, assim, hoje... ninguém precisa ir a nenhuma loja, mas as pessoas querem ir. E se elas querem ir, se você for só uma arara com roupa, não, você tem que ter uma experiência. Porque comprar por comprar, você aperta um botão e chega na sua casa. Você não precisa ir numa loja de cachorro comprar ração. Você tem que querer ir numa loja de ração. Então, assim, e aí entra o lugar da experiência. Você ter serviço, você ter... pet, você ter médico, dentista, ter tudo pro universo do cachorro pra você querer fazer parte daquilo. Então a gente vê isso, que a gente viu muito na NRF agora, é isso, a loja da On Running. Você pode comprar um tênis e chegar na sua casa no mesmo dia, principalmente nos Estados Unidos, né, que dá banho em logística. Mas por que você quer ir lá? Porque lá você tem experiência, você qual é o melhor tênis pra você, como sua performance muda ali.
Consultoria ali. Né?
Consultoria e pelotão de vai sair dali de corrida e você faz parte daquilo, então você não precisa ir, mas você tem que querer ir. Então hoje o varejo físico tem isso como ferramenta. Aqui você tem o que você não tem online. Aqui tem o personal shopper, a experiência, tete-a-tete. Então assim, tem todos esses universos, mas é isso, a gente há 5 anos atrás achava que não ia existir mais shopping. E pelo contrário, assim, as pessoas querem, você quer ligar para pedir sua pizza.
Faz todo sentido. E eu tô tão velho.
Parabéns.
Por quê?
Você tá?
Não, você falou da, da geração Silver e você não zoou o Sandro. Parabéns.
Eu tô... Coitado, Sandro, eu já peguei muito no pé, cara. Mas qual que é a geração acima do Silver?
Ah, já não sei, eu tô na Silver. Até onde eu sei é a galera tipo de 70, 80 anos.
Ah, tá. É porque assim, o Sandro...
É porque tem... Dá um contexto pra ela, né?
Não, ela participou, cara. O Sandro foi o que meu sócio que foi na reunião. E ele é piado o tempo inteiro da idade dele e ele da minha gordura. Então, toda vez que...
Zoou muito o tempo inteiro,
mas
cara.
Na sala
a
dela...
A galera é quinta série, né?
É, exatamente.
Sou muito quinta série.
Eu tenho
série.
Um desse em casa.
Ah, é. Então você conhece.
No meio da reunião com a Cher, a gente fez várias de quinta série. Eu acho que ela não lembra, mas... Cara, para de fazer passar vergonha. Eu sou um cara sério. Fica fazendo piada na frente da Cher.
Enfim.
Mas é isso que... É... Não sei quantos anos o Sandro tem, assim. Mas
ah, bastante, bastante.
Tem todos.
Não, galera, é isso. Ah, frequenta academia, vai tomar suplemento, vai viajar, vai estar tá em vários lugares, assim. Então, era uma economia que circula também, né?
Você comentou que você foi fazer um curso fora recentemente, né? Foi relacionado a varejo?
Não, foi uma imersão em luxo que eu fiz.
Legal.
Fiz em Paris agora.
Como que... Você que viaja bastante e conhece outros contextos, assim, no que o Brasil está tomando uma surra e no que o Brasil está dando um baile?
Há várias coisas, duas coisas, assim. Essa imersão de luxo que eu fiz foi muito legal, porque assim, a gente entende que as marcas de luxo, né, não é varejo, assim, mas é quando eu fui fazer a experiência lá, é, são marcas, cara, isso, de 180 anos, são marcas centenárias, assim. E aí você olhar e, tipo, o que, que essas marcas estão há tantos anos no mercado fazem, assim. E isso foi muito legal, você olhar e você sair daquela coisa do bastidor e olhar. Porque eles são muito agarrados à história deles. Eles são obcecados em contar a história o tempo todo, assim. E aí, quando você vive essa experiência, que faz a gente olhar para o nosso mercado hoje e ver que tem muita marca sem identidade, porque você vai indo só seguindo modinha. É isso, a Louis Vuitton começou a história dela vendendo, fazendo baús, né, de mala para navios em 1800 e sei lá quanto. Cara, a primeira coisa que você entra em qualquer Louis Vuitton do mundo é uma referência ao baú. O baú tá ali, ó. O baú tá o tempo todo, em todos os lugares. Sabe, a Hermès começou com cavalo, com sela, com carruagem. Cara, tá, o cavalo tá lá. Tá em todo lugar, a história tá sendo contada e recontada, contada e recontada. Então, assim, foi muito bom olhar para isso e falar, caraca, isso, gente... E acho que o Brasil tem uma coisa meio tupiniquim, sabe? De não... De achar que o outro é melhor, sabe? Que vai... não viaja pra dentro do Brasil, viaja pra fora. Sabe? De achar que é isso. A roupa da Zara dos Estados Unidos é melhor que a roupa da Zara daqui. Fala, não, sabe? Então, a gente tem... Isso me fez olhar muito pra mim. Eu como marca, com 50 anos. Tipo assim, qual é a história que eu tô deixando de contar? Então, fez olhar muito pro meu mercado, assim, aqui do Brasil. Mas, por um outro lado, até quando a gente vai para a NRF, óbvio que o varejo do Brasil é totalmente diferente do varejo dos Estados Unidos. E o Brasil é a segunda maior delegação, né, na feira depois dos próprios americanos. Mas fala assim, no Brasil, nos Estados Unidos, você meio que vai sozinho, né? Não tem comissão, o vendedor ganha por hora, é, a roupa tá ali, você pega. Fala, cara, brasileiro tira onda. Brasileiro vende a qualquer hora, em qualquer momento. Brasileiro tem premiação por PA, ticket médio, comissão, trabalho de cabine, venda por WhatsApp, tipo, o cara tem código de vendedor, sabe, a gente tem código de vendedor, minha melhor vendedora de por código mora um ano em Portugal e outra em Nova Zelândia, assim, e fala, cara, o brasileiro tira onda, assim, porque, tipo, não tem tempo ruim e vai vender a mãe, vai vender o que não tem, mas vai vender. E você fala, assim, isso não. O americano no varejo, ele tem uma outra forma, mas que eu acho que, cara, perde, assim, deixa um dinheiro na mesa. Que você vai pedir, tipo assim, ah, não achei a M, tem? Tipo assim, se não estiver lá, não tem. Não tem a menor boa vontade de atender. Então, assim, tem esses dois pontos, assim, que a imersão do mercado de luxo foi muito bom olhar isso. Você vê essas histórias de marcas centenárias. É, pô, eu fiquei muito chocado, assim, a Christian Dior tem 77 anos. E o Dior só tocou a marca por 10 anos. Os últimos 60 anos, não foi ele que tocou. Foram grupos, mas mesmo assim a história tá ali. A flor que era a inspiração da mãe. E aí que o grupo comprou a casa, que Dior nasceu, que ele se inspirou no jardim. E lá é a fundação. É isso, é o tempo todo ser obcecado em contar a história. pra ter verdade, sabe? E aí,
sensacional.
Isso é incrível, sabe? E é isso. Meu pai inventou o biquíni de lacinho e eu não tô contando isso pra ninguém. Tô errada.
Faz todo sentido.
Eu nem sabia que tinha nascido aqui.
Não, faz todo sentido.
Muito
a gente
legal.
E só um paralelo que pode parecer só um detalhe, mas que endossa muito o que você está falando. É, a primeira vez que eu fui fazer uma viagem de turismo nos Estados Unidos, você naturalmente quer ver a placa de Hollywood, você quer ver a ponte de San Fran, você quer ver aquela... Eu sempre esqueço o nome daquela ruazinha, aquela descidinha de San Fran. Você quer andar na como é que chama? Calçada da Fama, você quer conhecer Beverly Hills. E de tudo que eu fui, porque era obrigatório, eu gostei, sei lá, de 10 coisas, uma. Eu achei, nossa, isso realmente... Todo o restante, a própria plaquinha de Hollywood, cara, porra, é longe pra caceta,
é isso,
toda
gente.
Suja. Cara, não acredito. Só que eles têm o dom de contar história, de romantizar, de gourmetizar. Eles são muito foda nisso, né? E a gente tem, assim, creio eu, que a gente tem muito mais matéria-prima e não faz isso tão bem, justamente por ter síndrome de vira-lata.
A gente tem o Brasil, pô, de Foz do Iguaçu, de Amazonas, do Rio, a gente tem Bento Gonçalves, a gente tem um Brasil muito sinistro, e eu vi uns dados recentes que Buenos Aires recebe mais turistas do que todo o Brasil. Buenos Aires.
Aí você vê que é tão natural pra gente. E, cara, o maior ponto turístico do Rio é o Cristo. Eles pintaram o Cristo de azul, iluminaram de azul, e ela só contou como se fosse assim. Ah,
um detalhe,
luz de estúdio,
né?
Aqui,
tranquilão,
ó.
É.
Um detalhe,
é bizarro,
tinha que ter um documentário. Tinha, é foda, nossa. Mas é síndrome de vira-lata isso, que o brasileiro tem mesmo, né? É. Eu morei na Califórnia e morei na Austrália. E, cara, 90% dos brasileiros, quando vai contar sobre o Brasil pro gringo, conta do assalto, do... Porra, cara, mas... Eu fui assaltado na Nova Zelândia, eu fui assaltado nos Estados Unidos. É que o brasileiro parece que tem prazer de mostrar o seu lado ruim, né? E a gente esquece todo o restante. E até, assim, uma curiosidade que eu nunca perguntei, a gente trabalha com algumas marcas cariocas e já, pô, vamos muito ao Rio. Qual que é o sazon do Rio de Janeiro, cara, para ter tanta marca disruptiva? E ao mesmo tempo, que eu te fiz a pergunta ali do desafio de lidar com... Shein ou marcas gringas, o fato de você estar blindada, mas você tem um outro desafio muito maior no Brasil, que é um país continental, que a moda do Rio não necessariamente cola em Pernambuco, que não cola em... Como é que você lida com tantos países dentro de um único país?
Esse é um desafio muito grande, mas assim, eu acho que o Rio de Janeiro tem borogodó. Sim, eu falo que não basta ser made in Brasil, made in Rio tem uma crocância diferente, assim, então a gente tem... É, porque eu acho que o lifestyle do carioca vende, né? O lifestyle é isso, tipo, você tá ali, você vai pra praia e você tá lidando com aquele universo, aquela coisa muito do carioca que pode estar no barzinho e não tem essa pretensão de estar armado, de estar não sei o quê. Então tem um lifestyle carioca que é muito maneiro e que eu acho que isso vende pro Brasil e pro mundo, assim. É, que a gente se comunica bem, assim, com a mineira, com a paulista. Tipo, tem um desejo, tem um frisson, o Rio. Mas, ao mesmo tempo, como moda, a gente entende que o Brasil não é Ipanema Leblon, né? E eu vejo, assim, que aquilo que a informação e o dado é algo que... Eu, ok, entre Barra da Tijuca, assim, entre a minha loja mais... Entre as duas lojas mais distantes, que ia ser a da Barra Rio Design para Rio Sul... Cara, eu passo por formas de consumir muito diferentes, inclusive dentro do mesmo bairro. O meu cliente do Rio Design não é o mesmo do Barra Shopping, que não é o mesmo de Ipanema, que não é o mesmo da Tijuca. A sunga curtinha, pequenininha, colorida, que eu vendo em Ipanema, Leblon, eu não vendo na Barra. A regata que eu vendo na Tijuca, eu não vendo no Leblon. Porque a gente tem isso. Quando você fala de nível Brasil, é mais ainda, assim. A gente tem um Nordeste que é sunga amarela, branca, estampada. A gente tem São Paulo, que é sunga preta, short. Então, a gente tem, assim, toda essa polaridade de comportamento, mas eu acho que dentro do que a gente traz de DNA do carioca, que é muito nosso, assim. E que esses dias eu tava conversando com uma amiga que ela é galerista de arte, assim, e ela falou, assim, o problema do Rio, o que estraga, né, o Rio é a distração da praia. E quando eu parei pra pensar nisso, eu falei, cara, como a praia é uma benção, mas é uma maldição ao mesmo tempo. Porque é isso, se a praia mó solzão, tu vai pra praia.
Aquele cheirinho de mar.
Você não vai pra uma galeria de arte, você não vai pra uma exposição. Como que a praia tira o carioca do seu foco? Que aí fala isso, assim, quer fazer dinheiro, tem que ir pra São Paulo. Que lá as coisas acontecem. E é isso aqui, tem exposição, você tem show, você tem teatro, você tem tudo. Porque no fim do dia a praia é um grande concorrente pro carioca. E eu
Faz
falei, cara, e é
sentido.
real, eu não tinha pensado,
Faz
e é
sentido
real.
total.
E se tá praia, esquece cinema, esquece tudo, assim, o carioca tá lá. E agora no calor, então, dá 10 horas da noite, a praia tá cheia. E é isso.
Sensacional. E
Muito diferente, né?
É nosso
muito,
canto da
cara.
sereia, praia.
Eu nunca me esqueço, na minha época de Crosex, que era minha empresa anterior, a gente tinha, enfim, uma marca mundial muito conhecida que era muito relevante no CrossFit. E ela começou a perder muita força, começando pelo Rio de Janeiro. Porque lá, como você falou de Leblon e Ipanema, há uma identidade muito forte no Rio, mas há uma identidade mais forte ainda de determinados bairros. Então começou a surgir algumas marcas de fitness de bairros que essa multinacional não conseguia penetrar. Então ela começou a perder força, inclusive saiu do CrossFit. Então. Não é brincadeira para amador, né, cara? A
Não,
gente fala
Rio
de.
é.
O Brasil é complexo, mas, pô, você vai ali na. Como é que chama? Avenida dos Biquínis ali? Não é Avenida dos Biquínis.
Cabo
Em
Frio,
Cabo
a Rua dos
Frio.
Biquínis.
Rua dos Biquínis. É outro universo aquilo. É um outro planeta. Eu vim do mercado de moda praia, cara. Modéstia à parte eu conheço pra caramba e já visitei marcas no Brasil inteiro. Aquilo é outro mundo.
É, cara, o carioca lida com milícia, polícia, com tudo ao mesmo tempo, assim. É, dividindo ali o mesmo ambiente. Eu falo com o carioca, eu falo, cara, isso aqui tem que ser estudado, porque a gente
É.
vive numa selva e vai, né? Tipo, isso é muito louco.
É,
Não é
não,
pra qualquer um, não.
o lance de cultuar o corpo, a saúde e tudo mais, eu acho que, enfim,
É, e o
ponto muito
fitness é
forte.
muito forte, assim,
Muito.
porque é isso, a mulherada malha e vai pro mercado na frente e vai buscar o filho na escola. E, cara, tem uns 2 dias na semana que eu sei que eu não tenho tempo de passar em casa e eu vou direto pra fábrica e vou sair pra almoçar e tá tudo certo, assim. Você tá de roupa de ginástica, bota uma camisa de linho por cima e tá tudo bem, tá organizado, assim, não tem problema. Aqui já é diferente, já vê que já tem um comportamento como um todo, né? Eu tinha até muita vontade de fazer um fitness pro atacado, assim. Mas eu falei pro Michel, falei, cara, não adianta olhar pra minha bolha. Eu tenho que olhar como é que a baiana vai à praia. Vai pra academia. Como é que é a Boritec lá de Recife? Que aqui, aqui é, a história é outra.
É outro
E
universo.
aqui tem isso também. É as marcas regionais, as marcas da própria academia. Sabe, da galera da aula, do coletivo, vai vender ali no banheiro e vai, tipo, não é loja, assim, aí é difícil penetrar pra caramba.
Esse é até um ponto que eu tenho visto crescer bastante. A gente tem até um cliente que trabalha. Houve uma época, né, da pulverização da venda através de sacoleiras e tal. E aí houve uma queda drástica disso quando começou uma fiscalização maior, porque era onde tinha um grande problema de... Caramba, você falou agora, me fugiu o nome agora. De ilegalidade, mas me fugiu a palavra agora de, enfim, questão de imposto, de não pagar os impostos devidamente.
Sonegação.
Sonegação, garoto, obrigado. É onde tinha um problema muito grande de sonegação e as marcas começaram a abrir mão disso, mas eu tenho visto isso voltar com força, né? Porque no final do dia, a sacoleira, que eu acho que tá na hora de arrumar um nome também diferente, né? Porque
É, mas é bem brasileiro
não é
isso, é
bem
bem.
brasileiro, mas é porque, cara, eu já fui sacoleiro e o tema sacoleiro
É
dá uma
meio
conotação pejorativo.
pejorativinho.
No final do dia, um
Um
sacoleiro, ele tem a
revendedor.
oportunidade de, cara, eu sei o que você é meu amigo, eu sei o que você gosta, não se preocupa com isso, deixa que eu cuido. Você, eu sei o que você gosta, o que sua esposa gosta.
É,
Então.
porque hoje são os vendedores externos, né?
É.
São pessoas que, é isso, ah, lá tem uma loja que vende roupa de academia, mas ela não tá na academia, mas ela tem ali uma sala, e ela tem as clientes, as vendedoras externas dela que estão frequentando ali, e ela leva para você, entrega na sua casa, faz Pix de pagamento, e é tudo assim, que hoje também não dá mais para não ser, sabe? É link de pagamento, é tudo, tipo, direitinho. Mas é uma forma de nova, assim. Então, são os vendedores externos, não tem loja física. É, mas que eu acho que não é tipo assim a sacoleira que saiu comprando lá e para revendendo, mas é um porta-a-porta diferente, é
Adaptação,
uma
né? Porta a
adaptação,
porta.
é um código de vendedor, é muito isso, sabe? A gente tem, tipo, é isso, vendedores digitais, que a Farm fez, tipo, muito bem, que existem, tipo, empresas disso, que, cara, você tá lá no seu WhatsApp, você tá lá no seu Instagram, longe, você não tá na loja, você não tá, e tá vendendo por código, gerando conteúdo. Então, assim, isso é muito maneiro, assim. E quando você fala com a geração, que eu falo, assim, quando a gente começou a trazer esse negócio de código de vendedor, o DP, não, porque isso é um passivo trabalhista, não, porque não pode, já começou cheio de porém, eu falo, gente, olha só, essa geração não quer nada, tá? A geração não quer ter carro. Não quer ter carteira de motorista, não quer ter casa própria. Essa geração é livre, ela não quer ter vínculo comigo. Ela quer, de fato, estar livre e transitar por esse universo. Assim, não é uma geração que está pensando que está fazendo passivo trabalhista. Relaxa, vai dar tudo certo. Tá alinhado.
Estamos falando a mesma língua, né?
É, mas que as empresas maiores tiveram esse medo, né? Porque é
Total.
diferente, né? É um passivo também que pode estar se
Total.
fazendo.
Ainda mais no Brasil.
Deixa eu aproveitar esse momento para pedir a sua contribuição para a nossa biblioteca digital.
Ai, meu Deus.
Então, o que é a nossa biblioteca digital? A gente pede para você contribuir com um filme, uma série, ou um livro, um podcast, seja lá o que for, algum ativo para a gente colocar aqui, algo que você leu, que marcou sua carreira, que você gostou, ou que você está lendo agora e queira contribuir com a nossa audiência. Compartilhar.
Ai, ultimamente só tenho lido livro de criança. Mas eu li A Comunicação Não Violenta. E que eu acho que é um livro que a gente vai aprendendo a ser mais ríspido, assim, e ataca para se defender. E às vezes é uma vírgula que você muda na sua fala. E principalmente que no fim do dia a gente trabalha para pessoas, com pessoas, assim. Eu faço biquíni com pessoas para vender para pessoas e estar lidando com pessoas. Então, saber se comunicar em tempos que qualquer coisa que a gente escreve errado se torna é uma ferramenta que a gente tem um ativo muito forte nas nossas mãos, assim. Então, é um livro que eu recomendo.
Show, está colocado. Danilão, pega isso aí, já pode dizer indicação da Xero.
Sensacional.
Tem algum podcast essa semana? Você sempre tem um podcast novo, né? Parece que você busca já para
Por
trazer
incrível que
para cá.
pareça, eu vou me contradizer, cara. Eu terminei de ler recentemente o livro da História da Reserva.
Você lendo um
É,
livro?
cara, eu consegui reter minha atenção. E eu comecei a ler um livro, eu tô buscando muito conteúdo sobre liderança, porque eu tenho conversado com muitos CEOs sobre o desafio de você se reinventar constantemente diante do contexto interno e externo que a sua empresa vive. E para mim, liderança e esporte é quase que uma coisa só. Então, eu tenho buscado muitos livros sobre liderança no esporte. E puta, não sei como é que eu vou falar isso. O livro do treinador do Palmeiras, do Abel Ferreira, eu corintiano que sou, que isso não chegue no meu irmão. Mas eu comecei a ler o livro do Abel Ferreira, que, enfim, é técnico do Palmeiras, um português. Eu estou nos primeiros capítulos, mas ele fala muito sobre pessoas e sobre que no final do dia, não importa a metodologia, não importa o desenho na lousa, é o olho no olho, é o alinhamento de expectativa, é tangibilizar e dar visibilidade de quando essa expectativa é realizada. Então ele fala muito sobre isso, assim,
Mas
mas.
o coach é muito importante, né? O treinador, você vê como o esporte e como a disciplina e como que a diferença de um professor para um treinador, de um mestre, muda o jogo, assim, para as pessoas, assim. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que o esporte, assim, e essa pessoa consegue ter sucesso nesse tipo de liderança que requer disciplina, que tem que se manter motivado, é coisa que é, para mim, são os melhores, assim, porque eu acho, a gente vive nesse tempo, né, tipo, ai, gestão humanizada, liderança humanizada, bota manicure, bota massagem, não é sobre isso, assim, não, e principalmente quando você tá querendo reter o jovem, assim, ele tem que sentir parte, pertencente, é você trocar e entender que aquilo é um propósito, que se não fizer sentido, você não retém aquela pessoa. Não é mais sobre eu te faço massagem uma vez na semana ou vamos fazer um alongamento juntos, sabe? Tipo assim, isso é raso. Tipo, se não for verdadeiro, assim, A Blumen tem funcionário de 42 anos de casa, funcionário de 30 e tantos anos de casa. E a gente fez uma ação, a gente chama de família Blue, e a família real, assim, né? Família, depois tipo, não marketeia isso, você não vai ver stories meu gritando, somos família, porque, mas é muito verdadeiro, assim. E a gente fez uma ação quando a gente abriu a fábrica, reinaugurou a fábrica que reformou, de um tatuador. E eram coisas, as tatuagens eram de praia, um solzinho, um sorvetinho. E 35 pessoas fizeram tatuagem. E 17 tatuaram a logo.
Caraca,
Assim, eu falei, caraca.
profundo.
É, eu falei, cara, é sinal que a gente tá fazendo a coisa certa, assim, porque pessoas que escolhem viver aquele sonho com a
Nossa,
gente.
e a liderança na veia, isso.
É, e tatuar na pele, assim, e tiveram grandes, assim, teve funcionários desse tamanho, falei, gente,
Aliás, tem um
minha
espaço reservado aqui. A minha próxima tatuagem é o logo da Emote.
É mesmo? Essa eu vou cobrar. Você tá aqui de prova.
Tá registrado.
Eu até nessa linha, cara. Eu vou sexta-feira agora, sexta e sábado, fazer tatuagem, fechar o braço inteiro e vai ter a login da Umoji também. Falando ainda sobre esporte, eu sou crossfiteiro há muitos anos e faço todo dia, só que, cara, esse ano eu comecei com uma necessidade de voltar a ser faixa branca em alguma coisa, sabe? E comecei a fazer Gil, então faço 3 vezes por semana na hora do almoço. E esse fim de semana eu participei de uma regata de veleiro. E mais uma vez, no Gil, faixa branca, e no veleiro, faixa branca. E, cara, assim, a gente venceu a regata em Angra, e é sobre liderança. Foi engraçado porque o comandante ali na ocasião, ele foi o cara que falou: puxa ali, pega aqui. Porra, eu mal decorei os nomes do que não chama de corda, chama de cabo. Tem Boreste e a Bó.
Lomborda.
Cara, eu até agora eu não sei de jeito. Então, puxa tal coisa. Aquele, porra, não sei o quê. Só que, cara, orquestrando, ó.
Adrenalina,
Puxa
né?
ali. Na hora que eu falar para você, puxa ali. O outro já abaixa, porque a vela vai passar. E você já puxa e o outro já ajuda. Eu ficava olhando para aquilo e falei, cara, olha que liderança foda. E ali eu era um faixa branca. Eu era o pior de todos. A minha função era só fazer força e evitar qualquer cagada, eu não cagar todo o negócio. E no Gil também tem sido isso. Eu sou faixa branca e tenho faixa preta, e os caras ensinam e tudo mais. Como isso muda minha vida na U-Mode, né? Ter consciência de que, cara, nesse tema você é faixa branca, deixa o faixa preta falar. Nesse tema, eu sou faixa preta, o branco e você é o preto. Então, né,
Mas é muito importante.
é muito importante. Então, é sobre disciplina, liderança. Humildade, enfim, eu tenho buscado muito conteúdo nessa linha, porque eu tenho buscado evoluir como líder
É,
mesmo.
e a gente achar que sabe tudo, que a gente é bom o suficiente e também deixa a gente na zona de conforto, já, ah, para que que eu vou aprender algo novo? E você está sendo se desafiando, é o que faz, né? Porque senão, cara, você vai ficar ali naquela. E vai deixar alguém que vai passar, porque mal bem num site do Faixa Branca lá, você vai
Muda o jogo.
leva isso pra sua vida e vem e tudo, assim. A gente não pode ser estático, né? Porque senão.
Ficar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito e esperar resultado diferente,
É
exatamente.
aquela verdade, né? Tipo, eu falo isso muito, inclusive falei isso hoje, né? Aquela metáfora do cachorro deitado no prego, né? O cachorro tá chorando que tá deitado no prego, mas
Não
tá bom,
levanta.
levanta. Não, você não tá
Às
dando
vezes é mais
suficiente,
simples,
né?
né? É.
Sensacional. Então, Sharon, já nos encaminhando para a reta final aqui, queria que você desse um recado final para a galera, um resumão aí, desse nosso papo, para que a gente possa já ir encerrando.
Sei, eu acho que é muito bom, né, trocar, entender, né, a gente sair um pouco também da nossa bolha, ver as possibilidades, assim, é isso, eu sou 15 anos de Blumen, mas entender qual o Blumen dos próximos 50 anos que a gente tem que estar tá trocando, que a tecnologia não é mais um diferencial, é uma realidade, é uma necessidade que a gente tem que olhar para o nosso mercado e acompanhar todas essas mudanças. Então, para mim, isso aqui é uma troca, uma aula também.
Que show. E
Sensacional.
fica o convite para você voltar para a gente contar como vai ser essa Blumen dos próximos 50 anos em parceria com a
Como?
YouMode. Exatamente.
Tá registrado também,
Tá
né?
registrado também. O Case Blumen.
Cara, da minha parte, é o tipo de conversa que eu ficaria horas, né? Por isso que eu adoro não ter roteiro e tudo mais, porque só acontece. Então, putz, agradecer, porque de fato eu admiro muito a história da Blumen. quando eu te conheci, conheci o Michel, eu vi uma baita verdade, uma humildade, uma receptividade muito grande. Vocês sempre foram muito receptivos. E é muito legal quando a gente conhece histórias reais. E a gente, é o que a gente estava conversando lá fora, por trás da fotinho do Instagram, tem muita lágrima, tem muito suor, tem muita conquista, tem muita derrota. E é sobre... Não é, né, o, até tem o filme do... Cara, eu sou terrível de nome, bicho. Todo episódio eu falo a mesma coisa. O filme do boxeador mais famoso da história.
O
Rock Balboa. Que ele fala que não é sobre quem mais apanha, né? Ou não, sobre quem mais
bate.
Quem mais bate é quem mais apanha e consegue levantar. E essa é a realidade do empreendedor brasileiro, e ponto final. Com um sorriso no rosto, porque é o que a gente escolheu, o que a gente gosta. Então, acho que esse episódio trouxe bastante disso.
Essa frase me trouxe uma frase do meu pai, que não... Uma pessoa da academia me parou esses dias e falou, cara, seu pai, ele, pô, era maravilhoso, era fornecedor dele. Ele falou, cara, você é bom o que você faz, para de vender pros outros, vai fazer o seu. E eu abri minha marca e um dia encontrei com ele e ele falou, no nosso negócio, não é quem faz melhor, não é quem faz primeiro, é quem aguenta por mais tempo.
Faz muito sentido.
E é isso. Porque é aguentar, porque vão ter altos e baixos. E é muito sobre isso.
Né? Não à toa, vocês estão aí há mais de 50 anos, né?
É. E daqui 50, eu ia falar que você tá de cabelo branco, você não vai estar.
Essa não é a possibilidade.
A gente conta a história de 100 anos da Blue
cabelo
Man.
Branco.
Tá bom, eu vou
estar
com cabelo branco, eu já pinto mesmo.
Eu vou estar de barba branca.
Falar nisso, muita coisa muda de um ano pro outro, né? Então, se você acompanha nosso episódio, você vai ver que um ano atrás, aqui tinha pouco mais de cabelo.
É o início do fim.
É.
Eu fui fazer um corte ontem, puta, groselha agora, mas fui fazer um corte de um episódio anterior e a gente brecou o corte porque o João tava muito cabeludo, ninguém vai reconhecer hoje em dia. Então
é
tudo
cheio. É o gêmeo, cara. É o gêmeo.
Até franjinha, assim. Pô, Sharon, obrigado mais uma vez. Foi excepcional o papo. João, brigadaço.
Mais um, Delton Silva.
Por mais uma oportunidade.
Obrigado eu, cara. Você que é o pai dessa criança aqui, que só existe porque você foi corajoso.
Mas tem muito mais pra gente fazer e acontecer ainda.
É isso.
E a você, muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu comentário se você esqueceu. Pergunta pra Sharon que a gente repassa pra ela, tanto no YouTube quanto no Spotify. E se inscreva aí pra receber em primeira mão os próximos episódios, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu!